Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhos.
Goste-se ou não, as telenovelas são parte da cultura de massa do brasileiro. E o mercado de trilhas sonoras que elas movimentam é parte importante da indústria fonográfica do país.
A Globo entendeu esse filão ainda nos anos 70, quando criou a Som Livre. E desde então, muitos artistas se matam para emplacar um hit numa produção da emissora. É garantia de meses tocando quase diariamente na casa de milhões de brasileiros.
Há canções indissociáveis de novelas. O Sem Terra, de Rei do Gado, ao som de Zé Ramalho, por exemplo. A lambada de Sidney Magal em Rainha da Sucata.
Juca de Oliveira voando com asas ao som de Pavão Misterioso em Saramandaia. E a Xalana descendo o Rio Paraguai ao som de Almir Sater.
Eu sou Fernando Vives.
E eu sou Caio Quero.
E as trilhas sonoras nacionais das novelas são o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
Longa é a tarde, longa é a vida, de tristes flores, longa a ferida, longa é a dor. Passa e eu nessa lida, longa é a arte, tão breve a vida, louco é o desejo do amador de vida.
Tom Jobim, Querida, 1991, a tema de abertura da novela O Dono do Mundo, de Gilberto Braga, aqui nessa edição especial sobre as trilhas sonoras das novelas, no Travessia, Temos aqui Caio Quero na minha frente e ao meu lado Leandro Yamin, emocionadíssimo com essa edição. Ele que em Perigosas Peruas ficou emocionadíssimo porque chorou muito com os beijos ardentes de Edson Celulari e Cláudia Raia, ao som de La Barca de Luiz Miguel, e depois ficou muito feliz sabendo que eles ficaram juntos na vida real. E agora o Enzo tá na faculdade, Leandro Yamin, Caio Quero.
Que boa notícia, né?
Que grande notícia.
Enzo.
O dono do mundo... que quase foi superado por Carrossel, do SBT, na audiência, naquele tempo, e que tinha uma abertura inesquecível, Charlie Chaplin, o grande ditador, brincando com a bola ao som dessa música do Tom Jobim.
Essa abertura que é uma das mais emblemáticas de novela dos anos 90, talvez a mais emblemática, que é o Antônio Fagundes fazendo o papel aí do ditador, né, com essa bola aí. É bem, bem interessante.
Não, na verdade era a cena do filme real.
Era uma cena do filme real?
Eu acho que era uma cena do filme real.
Eu acho que era o Antônio Fagundes.
É.
Enfim,
mesmo?
A gente checa depois.
Agora estamos aí, uma dúvida impressionante que temos aqui. Não vamos conseguir fazer agora, porque já estamos gravando, entendeu? Mas o fato é o seguinte, foi a segunda canção do Tom Jobim para novelas. Ele já tinha feito 10 anos em 81 com a música Luísa.
Que é outra obra-prima.
Uma obra-prima dele.
É.
E ele morreu 3 anos depois. Essa canção acabou entrando no disco póstumo, lançado poucos dias após a morte dele, o Antônio Brasileiro, em 94, dezembro de 94. E você pode ver que essa versão só tem ao vivo, né? É, ele e provavelmente aquela banda que ele tinha com a família.
Sim, sim, sim. Esse disco é um Tom Jobim mais... standard, né? Não é, a gente já tocou Tom Jobim aqui, mas uma época ainda que ele era um cara da bossa nova, ele já era um monstro sagrado da música brasileira.
Exato.
Já tava contando com alguma dificuldade, mas ele já era um cara consagradíssimo, ele era um símbolo do Brasil. Esse disco, o Antônio Brasileiro, ele mostra muito disso. É um disco interessante, um disco que não traz grandes novidades. Se não me engano, ele faz uma versão de uma música do Sting, canta com a filha dele, a Maria Luísa, o samba da Maria Luísa. É um disco de fechamento de carreira de um grande vulto da música. Já não tinha aquela criatividade toda, mas já era um monstro sagrado da música.
Exato, não era um cara que estava em renovação, ele já estava de fato
Sim.
ali sentado em cima da fama, e ele podia fazer isso, afinal de contas, ele já era o Tom Jobim.
Ele era o Tom Jobim, sem dúvida.
A gente vai seguir agora com Milton Nascimento e Irmãos Coragem.
Viagem, destino do amor.
Vives. Essa foi a épica abertura de Irmãos Coragem, cantada pelo Milton Nascimento. É interessante como essa música combina muito, muito bem com a voz do Milton, né?
Sim.
É interessante porque essa versão do Milton, ela é pro remake da novela de 95. Irmãos Coragem, que é uma novela de 1970, é escrita pela Jeanette Clare.
A versão original.
Que é a versão original, é uma das grandes novelas que marcaram a cultura brasileira. Ela conta uma história de três irmãos que se insurgem contra um latifundiário lá num garimpo, então eles encontram diamantes, tem toda, e na versão original tinha toda uma questão envolvida com a repressão da ditadura, tinha até um componente de questionamento da ditadura, um componente social interessante.
Daquela famosa geração de escritores da Globo, que a Globo pegou, e que eram comunistas, não sei se era exatamente o caso da
A Jeanette Clare, acho que não era bem isso, mas ela entrou um pouco nessa onda. A Jeanette Clare já é uma coisa, já foi uma das primeiras grandes escritoras, mas ela entrou nessa onda contestadora. Mas essa versão, ela, eu acho que combinou muito com a voz do Milton. Essa música é uma composição do do Nonato Buzar, e ela foi interpretada originalmente pelo Jair Rodrigues. Na versão de 70, o Jair Rodrigues cantava essa canção, e no remake de 95 foi o Milton, que eu acho que ficou uma versão lindíssima. Essa coisa épica da canção, ela combina muito com a voz do Milton, né?
Combina muito com a voz do Milton. E tanto que eu até confundi quando eu vi, eu falei, nossa, eu não sabia que a versão original tinha a canção do Milton. E não era a versão original, já era a versão dos anos.
Pois 90. É, eu acho que ela superou, assim, porque ela, como é independente da novela, como canção, embora ela seja uma música feita para a novela, é uma música tema da novela, ela, como canção, ela traz uma coisa interessante, assim, uma coisa épica, que eu acho que é interessante nessa versão aí.
E a gente vai para os anos 70 agora, com outra canção símbolo de uma novela, com Edinardo, Pavão Misterioso.
Eu tinha pra contar. mistérios. Meu pássaro formoso, no escuro dessa noite, me ajuda a cantar. Derrama essas faíscas, despeja esse trovão, desmancha isso tudo, não, que não é certo, não. Pavão misterioso, pássaro formoso, um conde raivoso, não tarda a chegar. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra. Eles são muitos, mas não podem voar.
Saramandaia, Juca de Oliveira, cena final. O Juca de Oliveira, que era o ator principal, saía voando com umas asas de anjo. Todo mundo olhando embasbacado, ao som de Pavão Misterioso de Edinardo, que era uma canção muito mal compreendida naquele momento, ninguém entendia. O próprio Edinardo era um pavão misterioso. Inclusive, há um livro chamado Pavões Misteriosos, do André Barcinski, para falar dos músicos entre 74 e 83, que não eram muito bem compreendidos. De repente surgiu essa geração ali da formação da música pop do Brasil, e ninguém entendeu muito bem quem eram esses caras, porque eles não estavam ligados à MPB, muitos deles eram, tinham um pouco dessa origem da Tropicália, mas eles não eram muito enquadráveis. O Edinardo era um deles, tá? Essa canção ela fez muito sucesso por causa da novela, mas não só por causa da novela, porque ela já tocava muito no rádio. O Edinardo era do chamado pessoal do Ceará, uma turma jovem e cult ali, formada por ele, pelo Belchior, pelo Fagner e pela Melinha, entre outras pessoas, entre outros compositores. Eles deixaram o Ceará ali nos anos 70, rumo principalmente ao Rio, e alguns mais, outros menos, acabaram fazendo sucesso, especialmente o Fagner e o Belchior. A gente já falou do Fagner aqui, né, Caio?
Pois é. E é interessante que esses caras, eles não estavam se encaixando no mercado da MPB que se fazia naquele momento, e essa coisa diferente que eles traziam, porque eles tinham essa coisa meio sofisticada, tropicalista, mas eles tinham também um pé no popular mesmo, a música popular do Ceará. Então, assim, eles trouxeram uma coisa pra música brasileira bem interessante, que também é uma volta de uma coisa que foi sendo abandonada, o popular. Eu acho que eles de alguma forma, eles souberam revalorizar o popular na música brasileira.
Tinha um pouco de sertão, um pouco de rock, era uma grande mistura. Por isso que tinha essa pegada, uma pegada tropicalista, porque o Tropicália já tinha feito isso 10 anos antes de maneira muito forte, e eles eram uma espécie de continuação disso, né? Especificamente na Pavão Misterioso, acaba sendo ali um retrato de toda uma geração de artistas daquele momento, que não se encaixava em nenhum grupo musical específico, como a gente estava falando, né? Eles eram mal compreendidos ou pela ditadura, ou pela esquerda, ou pela crítica musical. Era uma pancada, né? E por isso a gente diz que o próprio Edinardo acabava sendo um pavão misterioso.
Pois é, essa música ela tem todo esse clima também meio místico aí, esse nome dela, né, porque assim, é uma imagem interessante, o jeito que se escreve o nome é muito oswaldiano, muito lembra o Oswald de Andrade escrever com Y, que até o Zé Celso ainda usa essas coisas, escrever usina, ozona com o Y,
o misterioso Z, com Y e com Z, né,
que é uma coisa interessante de trazer isso também,
que hoje virou uma coisa terrível da internet, né, o adolescente que escreve tudo com Z, com Y e mistura tudo, hoje você olha isso e fica uma coisa terrível, não era a ideia lá, né. Mas agora a gente vai com uma diva, né?
Uma diva, uma das grandes divas da música brasileira que gravou muito pra novela, né?
Maria Bethânia.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor. Entregou o que você tentou conter, o
que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. E então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar, explode coração.
Este grande clássico que é de Gonzaguinha, primeira menção do Gonzaguinha aqui no Travessia, né, Caio?
Exato.
Explode Coração, Maria Bethânia, 1979, novela Pai Herói, também de Jeanette Claire, que foi um grande sucesso na época. Quem viu, não esqueceu. Glória Menezes, Tony Ramos, Elizabeth Savala. Tony Ramos era o galã.
Pra você vê, né?
Grande. A maioria das novelas que a gente tá colocando tinha o Tony Ramos como galã. Coisa curiosa, né? Como o tempo passa. Maria Bethânia não poderia faltar aqui porque é provável que ela seja o grande nome das trilhas sonoras de novela. Ela tem... Eu tentei contar, as fontes variam ali, mas eu acho que ela tá mais de 40 trilhas sonoras de novelas. Todo ano ela crava uma novelinha e tá com o nome lá.
É muita coisa. E aí é isso, e mostra um pouco, assim, a Maria Bethânia, ela é essa diva, ela é muito, muito sofisticada, mas ao mesmo tempo isso mostra como também, mercadologicamente, novela é importante, na verdade. Porque esses artistas, embora os discos da Maria Bethânia nunca foram um grande sucesso de vendagem, com esse tipo de gravação em novela, ela deve ter ganhado bastante coisa.
Sim, né? As pessoas marcam muito, né? Ela tem um disco todo dedicado a Roberto Carlos, por exemplo. Ela cantou Roberto Carlos em Fera Ferida.
Fera Ferida, que é uma lindíssima versão.
Sim, para a novela que chamava Fera Ferida. Então, você pode imaginar, ela circulou muito. Ela foi temas de pares românticos, ela fez aberturas de novela para valer. Então, ela circulou muito. Essa novela foi... Essa talvez tenha sido a primeira grande canção marcante dela em novelas. E ela tá aí, até hoje, muito ativa em trilha sonora de novela. Todo ano ela marca um pontinho nessas trilhas. Muito curioso, e a gente vai evoluir um pouquinho agora, nos anos 80, um pouco mais pro pop, com Marina.
Vambora.
Letra e dança.
Fernando Vives, essa foi então Marina, posteriormente Marina Lima, nessa época ela chamava só Marina, 1984, Fugaz, que foi tema da novela Vereda Tropical, de Carlos Lombardi. Essa canção, ela é interessante porque ela tem, o título dela tem toda, tem esse trocadilho aí com uma palavra em inglês, ou duas palavras em inglês e uma palavra em português, porque a música chama Fugaz com dois L's, de full e gás, então assim, mostra, e a fugacidade. As duas coisas, elas têm mais ou menos o mesmo significado, mas mostra essa, é uma brincadeira aí com cheio e ao mesmo tempo gás e a fugacidade de alguma coisa. E é interessante porque, assim, essa canção foi a primeira canção que fez um grande sucesso da Marina na voz dela, foi quando ela estourou, em 84, com o disco chamado Fugaz mesmo. A Marina, e tem uma coisa interessante da Marina nesse caso, ela é filha de um economista que era consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, ela e o pai e a família dela foram morar nos Estados Unidos. Ela passou dos 7 aos 12, 13 anos
nos Estados Unidos. Que sorte, né? Porque ser economista no Brasil nos anos 80 era uma coisa terrível.
Exato. E aí ela foi criada nos Estados Unidos por um período, ela e o irmão. O irmão que é o poeta e filósofo Antônio Cícero, que é o compositor dessa canção junto com ela. É muito interessante que esses dois irmãos, eles fizeram a grande maioria do sucesso da Marina, são parcerias com o irmão dela, que é o Antônio Cícero.
A Marina é um nome muito marcante da canção pop brasileira dos anos 80, né?
Exato.
A geração Kid Abelha.
Foi a primeira canção transmitida pela MTV, por exemplo, foi uma canção da Marina, Garota de Ipanema. Foi assim que foi estreada um clipe na MTV brasileira. A Marina é interessante isso, ela tem uma coisa de sofisticação, mas ela é muito pop e traz, ela transita entre a MPB mesmo, já foi gravada pelo Caetano, já foi gravada por vários intérpretes importantes, mas ela transita também nesse pop aí, meio Kid Abelha, como você disse.
Vereda Tropical foi uma novela também muito bem sucedida, e a gente vai pular um ano na frente para falar de Roque Santeiro.
Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. E no ABC do Santeiro, o que diz o A, o que diz o A? O A diz adeus à matriz. O que diz o B, o que diz o B? O B é batalha de morte. O que diz o C, o que diz o C? Coitado do povo infeliz. O T diz que Roque Santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu. E no ABC do Santeiro, o que diz o A, o que diz o A? O A diz adeus à matriz. O que diz o B, o que diz o B? Batalha de morte, o que diz o seu, o que diz o seu? Coitado do povo infeliz. O D diz que Roque Santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu.
Fernando Vives e no ABC do Santeiro, na interpretação da dupla Sá e Guarabira. Ela é parte da trilha sonora da novela Rock Santeiro, obviamente, como vocês devem se lembrar, e a música é bem clara nisso, até porque a música conta um pouco a história da novela, que tem toda essa questão de um santeiro que tinha desaparecido, que era o José Wilker, e tinha deixado uma viúva lá, e aí tinha... Enfim, as pessoas devem conhecer a história da novela, e a música conta um pouco a história na primeira estrofe, ela conta um pouco a história da novela. É interessante que essa é talvez o disco, a trilha sonora, o LP de trilha sonora que mais vendeu na história da Rede Globo. Vendeu 1,3 milhão de cópias. Foi até o que aconteceu, eles não fizeram não lançaram um LP internacional, lançaram outro LP nacional de tanto sucesso que foi esse primeiro disco aí do Rock Santeiro.
Como você pode ver, era muito marcante naquele tempo a presença do LP das novelas. É, se eu não me engano, esse disco do Rock Santeiro Nacional, ele tinha Pepeu Gomes, ele tinha a Bibi Consuelo,
Roupa Nova,
Moraes Moreira,
Elba Ramalho. Foi um disco muito bem vendido e as canções são muito conhecidas até hoje.
É, Rock Santeiro, que era do Dias Gomes, e tinha a Regina Duarte, o José Wilker, o...
Paulo Gracindo.
E o Lima Duarte. O Sassá Mutema.
Pois é, e essa versão, assim, eu quis trazer pra cá o Sá e Guarabira, porque eu acho eles uma dupla muito interessante. Eles também fizeram uma vertente da música brasileira que a gente pouco explorou aqui, que é essa coisa que, por um tempo, foi chamada de rock rural, alguma coisa nos anos 70 que tinha meio um hipismo misturado com música brasileira e rock. Eles são... O Guarabira é baiano, o Sá, que é o Luiz Carlos Pereira de Sá e o Gutenberg Guarabira, o Sá é carioca, mas eles, por um tempo, eles fizeram uma grande dupla com discos maravilhosos, que é o disco Terra, com o Zé Rodrigues. Então, que era Sá Rodrigues e Guarabira, era um trio, mas em 72 o Zé Rodrigues saiu para trabalhar com publicidade, fazer outras coisas, e deixou só o Sá e Guarabira aí.
O rock rural, na verdade, é algo muito comum nos Estados Unidos, né? Eles tentaram adaptar aqui no Brasil para isso, mas acabou não sendo uma vertente para valer, né?
Eu acho que eles são um dos poucos representantes no Brasil, né?
Exato.
Mas falando em coisa rural, agora a gente vai com coisa de raiz, né?
E vai sair da Globo.
E vai sair da Globo.
Para a novela Pantanal, 1990.
Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ah, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor nessas águas tão serenas. Vai levando meu amor, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor nessas águas tão serenas. Vai levando meu amor, e assim ela se foi, nem de mim se despediu. Chalana, vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meio coração. Chalana, sem querer, tu nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Chalana, sem querer, tu aumentas minha dor nessas águas tão serenas, vai levando.
A única exceção da lista não global, Pantanal TV Manchete, de Benedito Rui Barbosa, com um elenco estelar. Aonde que a Manchete tinha arrancava tanto dinheiro, hein?
Cara, era uma super produção, né?
É, já vinha de Cananga do Japão antes. E eles conseguiam fazer, tirar um elenco de todo mundo da Globo, que já tinha trabalhado na Globo antes, que depois foi todo mundo pra Globo de novo. Eles conseguiram fazer essa super produção. E que de fato incomodou muito. Eu acho que eles chegaram a ser líderes de audiência.
Sim,
também.
Sim, chegaram, época, né? Chegaram. Foi muito marcante.
É, foi depois de muito tempo que a Globo perdeu a liderança de audiência e foi com a novela Pantanal. É, essa é uma música do cancioneiro Caipira do Pantanal, de autoria de um sujeito chamado Mauro Zan, que ficou cult nessa versão com o Amir Sater. Sérgio Reis e muitos outros também gravaram depois. Mas o Almir Sater, que ele foi ator. Ele foi ator nessa novela.
Ele foi ator nessa novela, ele participou como ator.
É, e curioso que isso alavancou a carreira do Almir Sater, que ele era um cantor, violonista, ele já tinha o seu público, já tinha o seu mercado. Mas aí, depois que ele atuou nessa novela, ele virou um músico respeitado, um ator galã de repercussão nacional.
Exato, e ele fez outras novelas.
Fez várias outras, fez Ana Raio e Zé Trovão na sequência.
Ana Raio e Zé Trovão na sequência, depois fez uma que era ele, o Sérgio Reis, acho que na Globo.
Na Globo, foi Piranha e Saracura, que era o Rei do Gado, né?
O Rei do Gado, eles participaram assim, é isso. Alavancou uma carreira como de ator e galã dele, por incrível que pareça.
Exatamente. Então, muito curioso. E essa novela foi um sucesso impressionante porque o Benedito Rui Barbosa, ele já fazia novelas na Globo antes, e desde 83 ele tinha esse projeto do Pantanal. E tava lá na Globo, ele queria fazer a novela das oito, e a Globo não emplacava o projeto. E aí teve a proposta da Manchete, a Manchete começou a gastar dinheiro a rodo com isso, foi pra lá, e foi um sucesso, e depois ele voltou pra Globo, e tá lá até hoje, né?
Pois é.
Falando nisso, a gente vai, falando tanto em Benedito Rui Barbosa, quanto em Almir Sater, a gente vai pra uma canção do Zé Ramalho, de Rei do Gado, 1996. Admirável Gado Novo.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Eu vou virar de galo, povo marcado, e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E oh, vida de gado, povo marcado e povo feliz. E
parte da ignorância. Apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
E.O. Vida de Gado, Caio Quero, Rei do Gado, 1996, personagem Regino, de Jackson Tunis, Sem Terra, Senador Caxias, que era o Carlos Vereza, uma novela muito de muito sucesso, e pessoalmente eu acho que é a canção que eu mais associo a uma novela. Tanto é que ela alavancou a carreira do Zé Ramalho. Zé Ramalho, sim, já tinha sua carreira sólida há muito tempo, mas depois disso, ele voltou a vender disco feito água, sim, e colocou ele num patamar acima do que ele estava naquele momento. Essa canção, para você ter uma ideia, a gente está aqui em 1996, essa canção é do famoso disco dele, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, 1979, uma capa meio maluquete. Uhum. Dele, tinham vários caras famosos na capa meio brigando, numa cena bem apoteótica, tipo Zé do Caixão,
ele, é uma cena bem tropicalista, uma coisa bem esquisita.
Exatamente. Né? E era de 79, essa música estava esquecida. E entrou, caiu como uma luva, tocou muito nessa novela. Uma novela que teve uma discussão ali da questão de Sem Terra.
Etc.
E foi muito forte. A novela com Antônio Fagundes. E uma novela que, curiosamente, passava em Ribeirão Preto, uma rara novela que passava no interior de São Paulo, que era supostamente o do Fazendeiro Bonzinho, não era o latifundiário clássico que brigava com o Sem Terra.
Ele se apaixonava por uma Sem Terra.
Ele casava com a Patrícia Pilar. E a Sem Terra, a Loirona. E a equipe tinha Sem Terra, tinha passado na Playboy, e tinha todo um contexto de várias coisas. Aí o helicóptero caía do Antônio Fagundes, e os Mamonas tinham morrido com o helicóptero. Pegava várias coisas que tinha na realidade ali do momento e juntava tudo e fazia a miscelânea. Daquele momento, daquele ano de 1996, 20 anos atrás. Acho que é um bom exemplo do que a novela pode fazer na carreira de um cantor.
Exato.
Ali no auge de quando a indústria fonográfica ainda não tinha internet pra valer. A internet não comandava isso, a música não tava na internet. E os discos que vendiam, estavam tocando na novela todos os dias, eram fundamentais na carreira dos cantores. E eles se esforçavam muito pra emplacar um hit na novela. O Zé Ramalho, acho que aqui é o principal deles, e é um marco da minha infância.
Exato,
da minha
e é uma música excelente, é uma música emocionante. É uma música, não tem só essa característica de mercado, mas é uma música excelente.
Ficou de muito bom gosto aqui, sim, na novela, sim, sem dúvida, né?
Exato.
E agora a gente vai pra algo que o Caio ressuscitou, e ainda bem que ele ressuscitou, a gente vai conversar sobre isso com Palavra Acesa, Quinteto Violado.
Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Como que sugere a fome para quem come? Como que sugere a fala para quem cala? Como que sugere a tinta para quem pinta? Como que sugere a cama para quem ama? Palavra quando acesa não queima em vão, deixa uma beleza posta em seu carvão. E se não lhe atinge,
como uma espada. Peço, não me condene, ó minha amada, pois as palavras foram pra ti, amada, pra ti, amada, ó, pra ti, amada. Palavra quando acesa não queima em vão, deixa uma beleza posta em seu carvão. E se não lhe atinge como uma espada, peço, não me condene, ó minha amada, pois as palavras foram pra ti, amada, pra ti, amada, ó, pra ti, amada. Pra ti, amada, pra ti, amada, ó, pra ti, amada.
Essa então foi Palavra Acesa na versão do Quinteto Violado, um quinteto, como o próprio nome já diz, é um grupo pernambucano muito interessante. Eles se formaram lá nos anos 70, na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, com essa proposta de resgatar ritmos nordestinos e dar nova roupagem a alguns ritmos nordestinos, mas sempre de um modo quase tradicionalista. Eles têm discos e gravações do Gonzagão que são geniais. Eu já fui a alguns shows deles, eles são muito bons, ainda estão aí na ativa. E essa canção, ela foi tema da novela Renascer, um dos temas da novela Renascer. Eu acho que o personagem, o tema do personagem Tião Galinha, lá da novela Renascer.
Ah, grande Tião Galinha.
Exato, exato.
Osmar Prado.
Exato. E era o Osmar Prado, é verdade. E essa música eu acho lindíssima. Depois ela, a novela de 93, também do Benedito Rui Barbosa. Que
uma lapada de Benedito Rui Barbosa.
Pois é, né? Três.
Ele falou de Pantanal, depois a gente falou aqui de Renascer e agora você tá falando de Renascer. Aliás, a gente falou de Pantanal, a gente falou
do Rei do Gado e agora Renascer. E essa música foi gravada depois, posteriormente, por ele só num disco chamado Versão Futurística do Passado, que era ele foi um álbum de 2000, mas eles já tinham feito uma gravação que não tinha sido lançada em álbum. Essa música é interessante porque ela é um poema de um poeta bem importante lá no Nordeste, eu não conhecia, mas depois fui pesquisar, ele é chamado José Chagas. Ele é paraibano, mas viveu a vida toda dele no Maranhão. E esse é o poema mais famoso dele, Palavra Acesa, que foi musicada depois pelo, se eu não me engano, pelo Fernando Filho Isola, do Quinteto Violado, e depois tem outras versões, até o Zé Cabaleiro gravou também essa canção.
Ainda bem que você ressurgiu com essa canção, porque eu lembrava dela da novela, eu lembrava daquele tempo, mas eu nunca iria lembrar do nome nem do grupo, nem da canção, e ela caiu no esquecimento. Eu não ouvi ela desde o tempo da novela, desde 1993. Que coisa fantástica, né?
Pois é. E agora a gente vai...
É lindíssima.
Vamos fechar de um jeito um pouco mais
alegre. E a gente vai fechar pra cima com a lambada de 1990, Rainha da Sucata, Me Chama Que Eu Vou.
Me Chama Que Eu Vou.
A última canção aqui, encerrando a travessia.
Grande estilo com Sidney Magal.
Grande estilo, Sidney Magal. Leandro Yamin aqui.
Já tá aqui.
Que editou. Que já tava aqui. Leandro Yamin já subiu aqui, já tá tirando a camisa.
Eu.
Já tá com o Red Bull na mão, com o whisky, com o Red Label. Senhores, foi um prazer. Curtam Sidney Magal, esse símbolo de Rainha da Sucata de 1990. Quando o Brasil parou pra dançar essa febre, Caio Quero também dançou. Foi um prazer, senhores. Até a próxima edição do Travessia.
Até a próxima.
Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. É quem te bate, que bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir.
são cinco elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Sem medo do prazer, cara de diabo, bondade de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. É um doce pecado melhor do que o original. São cinco elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão.